Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, 26 de julho de 2020, na apresentação de Carminha Soares. Mandar um alô especial aí a todos os ouvintes, né, e os servidores da nossa base, né, de Quixaba, de Cacimba de Areia, Passagem, de Areia de Baraúnas, Salgadinho, de Assunção, a todos os servidores e servidoras de São Mamede, de Santa Luzia, de Junco, do Seridó, a todos os servidores de São José do Sabugi, de Várzea, de Tenório, São José de Espinhares, de Malta, a todos os servidores e servidoras de Condado, Vista Serrana, Mãe d'Água, de São José do Bonfim, aos servidores e servidoras de Catingueira, de Emas, aos servidores de Santa Terezinha e aos que estão aqui na escuta, né, os servidores de Patos e todos os ouvintes que nos escuta aqui, né, na cidade de Patos. Lembrar aqui da nossa querida Mariazinha, que diz que está na escuta todo domingo, a nossa diretora, né? E a todos os diretores do Sinfem, que também estão aí na escuta do programa Sinfem para Todos. Lembrando, né, que hoje a gente tem o aniversário, né, da Filarmônica, 26 de julho, né, que foi fundada em 1931 pelo professor campinense Anésio Leão. Então, um feliz aniversário para aí todos os que compõe, né, a banda 26 de julho, aqui pelo Sinfemp, né? A gente está parabenizando todos vocês. Nós vamos discutir hoje sobre o que aconteceu durante a semana na cidade de Patos, nas nossas cidades de base e também, né, no nosso país. A gente também vai discutir sobre algumas ações, né, que os servidores têm ganhado, sobre a questão da insalubridade e também sobre a votação, né, do novo Fundeb, sobre o que o sindicato está apresentando, né, aí, como a convocação dos aprovados e classificados, que o sindicato sempre luta por isso, né, o que as centrais estão fazendo aí nos movimentos, né, em defesa dos servidores, dos trabalhadores em geral. E também sobre essa questão, né, das secretarias, né, que mudaram aí, as principais secretarias tiveram mudança na cidade de Patos. Vamos iniciar, né, aí com a ação, né, que Alexandre Oliveira, doutor Alexandre, entrou, né, na cidade de Malta, cobrando, né, um reajuste que houve, né, que teve uma lei que foi feita em 2010 e o prefeito da época não fez a implantação e foi entrada na justiça e agora saiu, né, dando direito aos servidores a ter essa implantação nos seus contra-cheques, os servidores que trabalhavam na época. Ainda cabe recurso, mas aí a gente já ganhou em primeira instância e já é uma vitória, né, dos servidores, de 47 professores, né, do município de Malta. E a gente também tem ganhado ações aí, doutor Damião também está com as ações aqui nos municípios, sobre a questão dos 45 dias, né, que os servidores têm de férias, que os seus estatutos, os seus planos de carreira e salário falam na questão de 45 dias de férias, né, 30 dias no em janeiro e 15 dias, né, no meio de julho, no meio do ano. E essas cidades que têm no seu estatuto, né, no plano de carreira e salário do magistério, essa questão, ele tem entrado na justiça e está, né, tendo êxito em várias cidades, a exemplo do município de Condado, do município de Junco, tem uma cidade aí que ele tem entrado, né, e obtido esse êxito dos servidores. Foi individual, né, os professores que entraram está tendo resultado. E outra questão que a gente também está discutindo e vai discutir aqui é sobre, né, essa questão dos consignados, que ainda, né, está na pauta. E vamos também falar, né, sobre a questão da insalubridade. A gente tem várias cidades, né, que a gente deu entrada, mas a cidade que a gente está em destaque essa semana, semana passada a gente colocou uma cidade em destaque, aqui está em destaque essa semana, é Mãe d'Água, Olho d'Água, Emas e Santa Terezinha. A questão de Olho d'Água é que lá não tem insalubridade. Os garis, a gente fez o laudo, né, de 40%, o prefeito fez a lei pagando 20% para os garis. Mas os demais servidores da saúde alegam, né, e das demais secretarias de infraestrutura, alegam não ter insalubridade nos seus contra-cheques, né, e a gente fez dos garis, mas o prefeito não autorizou fazer nas escolas, não autorizou que o perito fizesse, né, a insalubridade nos demais locais. No caso de Mãe d'Água, a gente tem notícia de lá também que os servidores da saúde, né, quem trabalha, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, só tem notícia de quem tem insalubridade em Mãe d'Água, os agentes de saúde de endemias e o biólogo. O resto não tem, né, e a gente está cobrando essa questão da insalubridade, mesmo trabalhando na saúde, na linha de frente não tem, e os servidores de lá estão se organizando, né, de Mãe d'Água, para que o prefeito faça essa implantação dessa insalubridade agora, né, que eles estão aí nessa frente, correndo risco, né, de vida, correndo risco de pegar essa doença, a Covid-19, e não ter, no mínimo, insalubridade no seu contra-cheque. Sobre a questão de Santa Terezinha, em Santa Terezinha a gente fez o laudo, né, de todos os locais, a saúde lá não tem. A gente sabe que os garis recebem, alguns servidores, né, os motoristas de ambulância fizeram uma organização lá e conseguiram, mas os demais servidores estão, né, esperando ainda a boa vontade da prefeita para que faça essa lei da insalubridade. O estatuto dá direito, mas não é regulamentado. Não é só por essa prefeita, né? Mas por todos que passaram, não regulamentou, e esses servidores estão sendo prejudicados porque não tem insalubridade, não tem... a gente sabe que quem tem insalubridade implantada a vida toda no seu contra-cheque, quem trabalhou, porque quem trabalha na saúde, quem é dentista, quem é médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, todos nós sabemos que ele está diretamente ligado com o usuário e ter o prejuízo de não poder ter uma aposentadoria especial porque não tem insalubridade no seu contra-cheque, não prova, né, que ele está naquele local. Então, a prefeitura de Santa Terezinha, a prefeita, não fez ainda a lei. Nós entramos na justiça, mas mesmo assim, a justiça tem... Aqui na Paraíba, o Tribunal de Justiça fez uma súmula que diz que o prefeito só paga se tiver a lei específica, e os prefeitos não querem fazer, e por isso os servidores ficam prejudicados. Então, o que é que tem que acontecer? Esses servidores têm que se organizar, têm que pressionar a prefeita, porque povo na rua é quem faz prefeito fazer lei, viu? É a mobilização, porque do jeito que está, os tribunais do lado dos prefeitos, porque se tem um estatuto do servidor que fala que ele tem direito a uma insalubridade e o prefeito se abstém de fazer essa lei, quem é o culpado? Se a gente entra na justiça e pede para a justiça mandar esse prefeito fazer a lei. Aí a justiça diz que o prefeito faz o que quiser. Aí é mangada a cara dos trabalhadores. Porque se tem uma lei e ela não pode ser regulamentada pelo prefeito porque só faz se ele quiser, para que serve essa lei? É uma lei que desmancha a outra? Não pode. Essa súmula tem que ser revista porque está prejudicando todos os servidores, os trabalhadores, os servidores públicos que vivem, que trabalham em locais insalubres. Então, esse movimento teria que ser feito para que o Tribunal de Justiça da Paraíba tivesse... tem que ser provocado para que ele mude essa súmula, porque está prejudicando os trabalhadores e beneficiando prefeitos que não têm interesse, né, em dar o direito do trabalhador, do servidor. É isso que a gente tem que fazer, né? Eu não sei como é que a gente consegue fazer que, com uma reversão de uma súmula dessa, colocar de novo em pauta para discussão no tribunal uma questão tão relevante que é essa, que muda né, que prejudica de princípio todos os trabalhadores, que todos os servidores que trabalham em locais insalubres. Então, se existe uma lei, essa lei é para ser cumprida, regulamentada e não mudada nos tribunais por súmulas. Então, vamos ver se a gente consegue que essa súmula seja reformulada para beneficiar nós, trabalhadores, porque está muito pesado, né, a gente brigando nos tribunais, os tribunais dando direito ao prefeito fazer, se quiser, a lei. Isso é um absurdo. Quando o estatuto está dizendo que é para ser regulamentado, tá certo? Eu sei que tem que ser uma lei específica. Então, que o prefeito faça a lei específica, mas que o servidor não seja prejudicado por uma súmula que foi votada, que só pode dar insalubridade se tiver a lei. Então, o prefeito não faz a lei específica e o servidor fica prejudicado sem receber o seu direito. Isso é um absurdo. Lembrar que a cidade de Malta também tem servidores que entrou, né, com o doutor Damião, sobre essa questão dos 45 dias de férias. Os professores de lá entraram com essa ação. E os que não entraram ainda, procurar, né, Damião Guimarães, né, para que possa fazer, dar entrada, né, que ele ainda está fazendo, dando entrada nessa questão. Os professores que ainda não conseguiram, não fizeram, não chegaram, né, na hora lá para fazer essa questão dos 45 dias de férias. Mas aí a gente está falando também aqui o que acontece com os consignados. Muitos servidores falando, né, procurando o sindicato, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai resolver, a gente vai para o banco pagar, a gente não vai? Olha, a questão é a seguinte, o que nós sabemos de certo é que a lei, segundo a Justiça Federal, é inconstitucional. Então, o sindicato mandou ofício, né, essa semana para a prefeitura, para o prefeito e para o secretário de administração sobre essa questão da lei ter sido inconstitucional pela a Justiça Federal. A questão da ação do Banco do Brasil, o juiz pediu, né, para que o sindicato mostrasse qual era o valor, né, que os servidores tinham feito essa questão, e o sindicato está providenciando a documentação para que o juiz saiba quanto foi, né, o valor de cada servidor que fez os consignados no Banco do Brasil. Ocorre que aí, o doutor Alexandre vai falar sobre isso, né, sobre essa questão, porque é uma coisa simples, né, só até a justiça da resposta aqui no tocante ao Banco do Brasil, mas nós já sabemos que a lei é inconstitucional e o doutor Alexandre já está preparando a defesa em questão de quê? Porque ele disse que não entrou simplesmente para que a lei da suspensão dos consignados fosse cumprida, mas também para que essa lei, a lei que é de 2003, né, fosse cumprida pelos bancos, porque o que era que o banco teria que fazer no sentido quando o município fez a lei suspendendo esses descontos? Eles teriam que ter entrado na justiça cobrando da prefeitura e do PATSPREV que fizesse o desconto, porque eles têm um acordo com o servidor que é para ser descontado em folha. Nenhum servidor assinou documento pedindo para suspender. Então, a culpa não é do servidor. Quem deixou de cumprir foi a prefeitura, que suspendeu os descontos. Aí os bancos ficam cobrando, ligando, querendo que o servidor vá lá, descontando da conta, pedindo para fazer boleto, tudo isso durante uma pandemia, durante uma pandemia, que uma doença que é contagiosa, que pega, que é, o seu contágio é comunitário. Então, nós esperamos que o juiz, né, dê ainda a nosso favor, porque o banco se absteve de fazer, de cobrar a pessoa correta, que era a prefeitura. E ao passo prévio veio cobrar aos seus credores, que tinham assinado um documento dizendo que esses empréstimos teriam que ser descontados no seu contra-cheque. Então, essa questão ainda vai continuar, né? E o doutor Alexandre vai falar sobre essa questão.
Ajuizamos a ação civil pública em face do Banco do Brasil. Esta ação tramita perante a 5ª Vara da comarca de Patos. E o juiz determinou que o Sinfemp informe no processo os valores de cada empréstimo consignado celebrado pelos servidores públicos municipais de Patos ativos e inativos. Desta forma, estamos já providenciando a documentação e a petição para juntarmos ao processo o que foi solicitado pelo respeitoso juízo.
Ajuizamos a ação civil pública em face da Caixa Econômica Federal para que a mesma obedeça a Lei Municipal 5.389 de 2020. Porém, o juiz federal, Dr. Rafael Barros, reconheceu que a respectiva lei é inconstitucional, nos termos da Constituição Federal, que reza que a competência para legislar sobre direito civil e política de crédito é de competência privativa da União Federal. Desta forma, estamos analisando a viabilidade de interpor um recurso da respectiva decisão, até porque os fundamentos da ação não foram apenas a Lei Municipal 5.389 de 2020.
Doutor Alexandre também falou sobre a questão dos precatórios de 1999 sobre os herdeiros que estão procurando o sindicato para saber como é que anda essa ação. A questão é que a gente colocou administrativamente lá no tribunal para poder ver, dar uma certidão, para ver o valor. Aí já chegou de alguns servidores, de alguns, né, e falta de outros. A questão é que o doutor Alexandre fez uma busca lá no tribunal para saber se o valor que está vindo do certificado, se eles vão receber esse valor total ou se vai ser dividido igual foi feito com os servidores que estão vivos, né? Porque os dos herdeiros é diferente o sistema. E ele também fala sobre a questão, né, do pagamento, como é que vai ser feito, que ainda tem que ser feito, né, tem que fazer inventário e tudo. Ele explica sobre essa questão desses inventários, viu? Na questão dos herdeiros. Tem muita gente que está procurando saber quando é que vai sair a segunda parcela. A gente vai depender do repasse da prefeitura, porque esse repasse é mensal. E muitas das vezes a prefeitura não faz o repasse, o tribunal espera para poder fazer o bloqueio. Quando faz o bloqueio, a prefeitura vai lá, faz um acordo e começa a pagar novamente. E eles têm, diante de tudo isso, que essas leis foram mudadas das precatórias, até 2022 para terminar de pagar esses precatórios. Então, a gente tem que esperar que junto novamente, né, a outra metade, porque foi pagar metade dos 50% da gente, porque a gente foi lá e pediu ao desembargador, né, que quando tivesse a metade, para que a gente não ficasse esse tempo todo esperando para juntar os 4 milhões e 600 mil, então quando completou 2 milhões e 300 mil, foi feito o rateamento entre os servidores e agora está esperando, né, juntar a outra metade. Aí é dos que já receberam 50%, né, que já vai fazer um ano agora, no mês de agosto e setembro, foi quando começou a sair, setembro, outubro. Enquanto isso, os herdeiros ainda não receberam. Por quê? Porque teve que dar entrada em toda a documentação no tribunal para pedir a certidão, para depois ver se consegue, se vai fazer ou não o inventário. Então, é por isso que está demorando, porque a gente está precisando das respostas, né, do tribunal. E o doutor Alexandre vai falar sobre essa questão, explicar nesses termos, né, que a gente, eu sou leiga, não sei explicar essa questão jurídica, e vamos ouvir, né, o que ele tem a falar.
No que se refere ao precatório de 1999, fizemos o requerimento de certidões de crédito dos servidores falecidos. O Tribunal de Justiça da Paraíba já forneceu algumas certidões, outras não. Porém, não temos certeza se o pagamento vai ser total, do valor total. Portanto, desta forma, já solicitamos informações a respeito, se o pagamento já está disponível totalmente. Desta forma, recomendamos que seja feito o inventário apenas quando tivermos a certeza do pagamento total, em razão das despesas cartorárias e impostos que serão pagos. Desta forma, o custo fica muito alto para os herdeiros dos servidores falecidos.
Mas vamos para o intervalo e a gente volta já.
Música.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Passou, né, nesse último dia 21, foi votado a PEC do novo Fundeb, em primeiro e segundo turno. No texto, aumenta de 10% para 23%. E tem aqui o escalonamento, né? Como é que vai ser reajustado? No texto base que foi para o Senado, é o seguinte: em 2021 passa para 12%, em 2022 passa para 15%, 2023 para 17%, em 2024 19%, 2025 21% e 2026 23%. Segundo esse texto, né, que foi aprovado pelo Congresso, ele foi para o Senado. A gente tem que ficar atento agora como é que vai ser no Senado. Porque o primeiro texto subia para 20%, e aqui a gente conseguiu mais 3%, porque hoje o governo federal só faz aporte para o Fundeb de 10%. E isso se dá, muitas das vezes, em ajuda aos estados que não conseguem cumprir o piso. Aí que eles entram com essa ajuda, porque eles não dão, esse 10% nunca foi pago. Aí a PEC estabelece que pelo menos 70% do Fundeb seja usado para pagamento de salários dos profissionais de educação. Hoje é 60% o mínimo. Olha, gente, aqui estabelece que pelo menos, quer dizer, não pode ser menos do que 70%, entendeu? A questão é que agora subiu 10%. Era 60%, agora é 70% para pagamento de salários. Tá certo? Então, é o seguinte. O governo havia mandado um projeto diferente desse, que vai estar sendo discutido desde 2015. Ele queria o quê? Deixar em 15% o Fundeb, aumentar só 5%. E o resto ele queria colocar numa renda Brasil. Uma renda, hoje a gente já tem o Bolsa Família. Ele queria fazer com que essa renda fosse retirada do Fundeb. O que hoje, né, com o texto, como o texto passou, não conseguiu. Então, o que pode acontecer? O Senado pode querer modificar. Mas se o Senado modificar, tem que voltar diretamente para a Câmara de novo. Então, vamos ver, né, como é que vai ficar essa questão, né, dessa distribuição dos recursos do Fundeb, porque se não for aprovado esse ano, o ano que vem não vai ter como ter a educação, entendeu? Não vai ter, porque o que beneficia, o que faz com que os governos dos municípios paguem o Fundeb, paguem os professores, é esse repasse do fundo, que é composto dos impostos, né? E ainda o município tem que colocar nessa educação no mínimo 25%. Se o município não colocar 25% nesse caso, para complementar a educação do município, ela é punida. Então, ela não pode, é o mínimo que ela pode investir. Não é só o Estado, não é só o federal, não. O municipal já tem essa obrigação, né, de no mínimo 25%, enquanto a União só 10%. Eu acho isso ainda, porque quem onde é que fica o maior bolo? Fica lá, fica com a União. E a União não quer, tem dificuldade de querer, né, aumentar. Então, a questão é essa. Vamos lutar, né, para que esse... Vamos, agora é os senadores. Né? A gente já sabe como é que os senadores da Paraíba votam. A maioria é contra o povo. Não está nem aí. Vota no que eles quiserem lá... Se não tiver conchavos, né? Mas o que nós queremos é uma educação para todos. Então, não é possível que esses senadores vão votar contra o futuro, que são os alunos, né? O futuro do país está aí com eles. Então, foi votado, né, o Fundeb na Câmara. Né? Teve aqui, né, uma maioria, né? A maioria dos que estavam presentes votaram a favor, e a gente está aqui agora, vai para o Senado. Mas aí nós não sabemos como é que esse Senado vai votar, e vamos dar um estudado, né, nesse povo. Porque os da Paraíba a gente já sabe como são. Então, nem aí para o povo. Votou descaradamente na reforma da Previdência sem pensar duas vezes em quem ia prejudicar. Votou descaradamente na reforma trabalhista, que foi a que mais prejudicou, né? E votou na terceirização com a cara mais lisa do mundo, não pensou em ninguém, só neles, os empresários que bancam eles. Então, o povo, que realmente é quem faz a sustentação, a base, que é realmente os trabalhadores, ficaram de fora, né? Ficaram prejudicados, perdendo direitos descancarados, né? Tanto no tempo que foi aprovada a reforma trabalhista e a terceirização, quanto agora nessa reforma da Previdência, que foi o maior prejuízo que fizeram, né, com todos os trabalhadores, principalmente com as viúvas, que deixaram ganhando 50% do salário da pessoa que era o seu esposo ou sua esposa. Isso aí foi o maior absurdo que eu já vi dentro de uma reforma previdenciária. Então, vamos ficar atentos, né? O Fundeb, o novo Fundeb é permanente pelo seu texto, e a gente vai ficar cuidando, né, para que não haja tanto prejuízo para os trabalhadores dentro desse novo contexto do Fundeb. Mas, gente, quando a gente pensa que está tudo, né, na maior paz, achando que a gente poderia discutir o projeto, né, o projeto 015-2020, que fala das alíquotas previdenciárias, que passa de 11% para 14%, a gente havia achado que o prefeito teria retirado o projeto da Câmara. Mas ele simplesmente tirou o projeto de pauta. Porque eu acho que quem teria que tirar esse projeto de pauta era a presidente da Câmara, não o prefeito. Quando o vereador pediu para retirar o projeto, era para ter sido retirado de lá. Porque quem retira de pauta é o presidente da Câmara e não o prefeito. É o prefeito quem tira de pauta? Não, ele tira de lá. Então, houve essa enganação aí, né? Porque a gente viu que foi retirado, mas não disseram que era de pauta. De pauta, quem retira é a presidente, não a pessoa, né, que está lá representando o prefeito, no meu entendimento. Só que esse projeto vai voltar nessa terça-feira para a votação, segundo o que estão falando, né? Aí a gente não sabe se vai ser aprovada a emenda, né, que o vereador Ramon colocou nesse projeto, porque foi retirado lá naquele dia, porque estava em pauta a emenda, as duas emendas, né, que ele havia colocado, que uma era para retirar os aposentados do desconto e a outra para colocar a tabela progressiva, que a gente havia pedido, feito o movimento, o vereador colocou. Só que nós corremos o risco de não ser aprovado essas emendas e ele passar do jeito que está, né, cobrando os 14% de todos os servidores, o que vai ser um prejuízo para todos os servidores. Gente, a pessoa que ganha um salário mínimo já imaginou pagar 6% a mais do que os demais trabalhadores da iniciativa privada e os servidores que pagam o INSS? Porque do INSS, um servidor que ganha um salário mínimo vai pagar 8%. Enquanto o servidor do PASPREV e, no caso de Santa Luzia, do IPSAL, se passar esses projetos de 11 para 14, vão pagar 6% a mais do que todos os demais trabalhadores que têm o mesmo valor de salário. E isso é tirar da boca do trabalhador. É fazer maldade mesmo. Porque se existe uma tabela, se tem a possibilidade de ser colocada, é isso que a gente tem que fazer, alertar os servidores, que vocês busquem seus vereadores, os vereadores que vocês votaram, para que ele vote a favor dessa emenda. Porque vamos ser prejudicados. Viu? Os servidores que ganham menos vão ficar prejudicados, porque vai ter, né, essa questão de pagar 6% a mais, em detrimento dos demais trabalhadores que ganham um salário mínimo. Aí a gente está achando que está tudo em paz, aí vem essa bomba novamente. vai voltar do jeito que está e ninguém sabe se vai ser aprovada a emenda. Há um cenário novo na Câmara, que a vereadora Lucinha está saindo e entrando o Inácio de Gelo. É, Inácio de Gelo vai estar na Câmara. E a gente não sabe como é que ele vai se comportar, né, no sentido dessa votação. Nós sabemos que Inácio sempre trabalhou, né, em prol dos servidores. Ele nunca votou nenhuma matéria contra os servidores. Mas nós não sabemos como é que vai ser. Né, e vamos já de antemão avisando aqui a todos os servidores que fiquem atentos, que procurem o seu vereador, que faça pressão para que não seja votado do jeito que está, que essa emenda seja aprovada. Tá certo? Porque vai fazer com que os servidores que ganham menos não tenham que pagar 6% a mais. Gente, é muita coisa você tirar do seu salário 6% para a Previdência a mais. Então, você, ao invés de pagar 8%, como paga todos os servidores que trabalham na iniciativa privada, todos os servidores municipais que têm que tem regime geral, aí a gente vai pagar 6% a mais, é tirar da boca dos seus filhos, da boca do trabalhador, essa para recuperar um rombo que não foi nosso. É muito revoltante você imaginar que isso possa acontecer. Então, ainda tem essa luz dessa tabela, né? Que a gente não sei se a tabela vai cumprir a que a gente viu do federal, né, que começa de 7,5% vai até 22% para quem ganha acima de 20 mil, mas eu fico aqui imaginando como vai ser a gente, ao invés de ter um reajuste salarial, nós vamos ter um salário diminuído ainda mais, porque a gente teve aí a questão dos servidores da saúde, que foi a lei foi aprovada e não acharam a lei, depois retiraram do salário deles, né, diminuindo o salário dos servidores da saúde. Agora, ao invés de regulamentar isso, de aumentar, não, vai diminuir mais uma vez, né, porque vai aumentar 3% de cara para 14% se passar do jeito que está, para todos os servidores, inclusive os servidores que ganham o salário mínimo. Então, é muito difícil a gente ter que ficar calado, de braço cruzado, vendo uma coisa dessa. Essa questão do projeto 15/2020, que nós sabemos que tem até o dia 31 para que ele seja votado, para poder a prefeitura não ser prejudicada, mas que não vem prejudicar o servidor, né, com essa alíquota tão perversa. Se não existisse a tabela a nível nacional, mas ela existe, né? Antes mudaram para 11%. Como eu falei antes, tinha um dispositivo que poderia aumentar o salário do servidor. Mas nessa lei que mandaram, só tem simplesmente passar de 11 para 14. E os aposentados que ganhar acima do regime geral, do teto do regime geral, também vai contribuir com o que passar disso. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Servidores aposentados que ganham acima do teto, vai pagar, se caso não seja aprovada a emenda de Ramon, vai pagar, voltar a pagar INSS partes prévias. E aquele servidor que ganha do salário mínimo até 200 mil, vai pagar 14%. Então, essa tabela progressiva que foi colocada, né, começa de 7,5% e sobe, né, até 22% para quem ganha, tem as faixas de salário de cada servidor. Essa tabela foi implementada pelo governo federal na tabela da União, que antes pagava a partir de 14%. Hoje tem a tabela progressiva e nós queremos que essa tabela seja inserida no nosso no projeto, né, que está na Câmara, para que todos os servidores não venham a ser prejudicados. Essa questão volta novamente na terça-feira, segundo falaram, vai estar em pauta para ser votado o projeto 15/2020, que passa de 11% para 14% a alíquota de desconto de todos os servidores públicos municipais de Patos. Gente, mas devido à mudança, né, no cenário aqui dos secretários de administração, né, que agora entrou um novo secretário, né, o sindicato já mandou ofício, né, para esse novo secretário. O secretário de administração, o secretário de saúde e a secretária de educação foi mudado do município. É, a gente já enviou para o Zeca, né, um ofício pedindo uma audiência, e ele vai marcar essa audiência, né, para que a gente possa discutir as questões da Secretaria de Saúde, as questões como as 30 horas, né, as folgas dos recepcionistas, dos vigias e dos auxiliares de serviço, que foi suspensa, né, desde que o Dr. Ivanes entrou. Ele suspendeu as folgas dessas três categorias, enquanto os demais continuam. Então, assim, nós vamos discutir com o secretário sobre essa questão. O secretário de administração, a gente vai discutir, eu mandei o ofício já pedindo, né, para que seja cumprida a lei. Seja cumprido o plano de carreira e salário da saúde, né, que tem as progressões horizontais e verticais que não está sendo implantada. Na questão da educação, não está sendo colocado ascensões funcionais dos servidores. Tem servidor que se aposentou sem ter implantação devido a um decreto. Esses decretos vêm desde de Francisca Mota, que Francisca Mota colocou o decreto suspendendo. Aí entra o prefeito Dinaldinho, também colocou o decreto. Depois de Dinaldinho entrou Bonifácio, também decreto. Depois de Bonifácio, Salles Júnior, também decreto. E depois de Salles Júnior, Ivanes, decreto em cima. E o decreto de Dr. Ivanes é eterno. Ele não revoga, não. É só não pagando, nem dando nada. Não, nós só vamos dar. Só dá uma licença-prêmio se você estiver morrendo, para ir para o médico. Porque licença-prêmio não é para você ir se cuidar. Para você se cuidar é licença médica. Para você tirar uma licença sem vencimento, não dá. Você não pode ir cuidar de algum assunto particular. Não pode. Você não pode se formar. Por quê? Você não tem suas férias. Se você não estiver completando duas férias ou três, você não recebe seu texto de férias. Por quê? Porque o decreto está dizendo que não pode. E eles não apresentaram nunca, nem até hoje, nenhum relatório do que é que o município fez para poder reverter esse quadro e o servidor poder ter seu direito assegurado. Então, mais uma vez, eu enviei novamente, já tinha enviado para o prefeito e para o secretário Marcos, né, que saiu, e enviei para o que está agora, né, o mesmo TU, pedindo para ser revogado o decreto. Também mandei para o procurador do município, né, porque o decreto está prejudicando há quase um ano, né, porque foi em agosto o primeiro, quando ele entrou, e quando foi em novembro, ele renovou esse decreto. E esse decreto é eterno, né? Não tem tempo não, esse decreto. Conta nos dedinhos para você ver quantos meses faz que esse decreto está valendo, prejudicando os servidores. A gente conseguiu que fosse feito o cronograma do pagamento dos textos de férias dos agentes de saúde e dos agentes de endemia. Os demais servidores, ainda a gente vai ver se vai realmente, a partir de setembro, pagar na saúde. E nas demais secretarias, ninguém sabe nem quando é que vai começar. Então, tudo isso é o decreto que está impedido. Porque se não fosse o decreto, normalmente você teria suas férias, você receberia seu texto de férias, você teria sua licença-prêmio. Quer dizer, é um descontrole total dos direitos do servidor retirado por um decreto. Quando a gente diz que o prefeito cumpre uma lei para prejudicar, porque prejudicou essa questão dos consignados, e não cumpre a lei que beneficia, aí eles acham ruim. Não, mas tem um decreto. Sim, o decreto é lei? Não é. O decreto tem que ser revogado. Porque a gente tem aí, né, lei que a Câmara aprovou, das 30 horas para todos os servidores, e não, o prefeito nem olhou. Não, não voga, disse aí em programas. Não, não vai ser implementado porque não foi o executivo que mandou. Tem aí o plano de carreira e salário dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, ele também nem olhou porque não foi ele que mandou. Quer dizer, Mas a lei para suspender os consignados, que não foi ele que fez, foi a Câmara, ele sancionou e implementou de imediato. E agora a gente está aí, né, nesse moído aí, o banco cobrando da gente e a gente dizendo que eles têm que fazer com que a prefeitura cumpra o que a gente assinou, que é fazer o desconto em folha. Então a questão é essa, eu já mandei ofício também falando sobre essa questão. Aí sobre a questão do que a gente estava falando, da mudança, né, dos secretários, em plena pandemia, o servidor não sabe nem como é que vai ser agora, porque muitas coisas que a gente fez administrativamente, mandando para o secretário, ninguém sabe se esse secretário anterior, ninguém sabe se esse secretário atual vai cumprir. Apesar da gestão ser a mesma, mas o modo de trabalhar pode ser diferente. A secretária de Educação, que foi retirada, Socorro Chaves, né? Uma pessoa realmente que entendia de educação. A gente sabe quem é a Adriana, né? Eu conheço a Adriana porque ela já foi secretária de Cacimba de Areia. Eu me dava bem com ela lá. Espero que aqui a gente tenha um bom relacionamento enquanto sindicato, né? Para que a gente possa encaminhar as questões da secretaria no tocante aos servidores. Eu já havia mandado para a secretária de Educação o ofício sobre a questão da volta às aulas remotas, né? Porque está havendo aulas remotas. Mas que as auxiliares de serviço, os técnicos administrativos, os servidores da escola estão voltando para a escola, mesmo que seja fazendo escala, mas estão lá. E a gente necessita do EPI para esses servidores. Então, já mandei novamente para a Adriana o mesmo ofício, né? Socorro havia dito que já tinha comprado alguns dos EPIs, só faltava receber. Eu espero que ninguém se prejudique, né? Que os servidores recebam esse EPI, principalmente as auxiliares de serviço, que é quem vai fazer a limpeza das escolas, que esse EPI chegue às mãos delas, que elas usem, né? Porque a gente necessita da máscara e do óculos de proteção ou da protetor facial. Além disso, as luvas, bota, né, aventais. O avental que eu estou falando não é o avental da merendeira, é o avental que protege o servidor de alguns respingos na sua roupa, porque lá nós não temos fardamento, né? O município ainda não entregou EPI nem disponibilizou fardamento para os servidores. E aí você vai comprar a sua roupa, e para quem não contamina a roupa, teria que ter esse avental para vestir-se, né? Então, no tocante a essa dança das cadeiras aqui no município de Patos, a gente também está sabendo que o Patos Prev também vai haver mudança. E o Patos Prev é a menina dos olhos dos servidores, porque é ali o nosso futuro, né? A gente, não quero aqui dizer que não pode fazer mudança, mas no andar da carruagem, né, já terminando o mandato, mudar o superintendente fica muito difícil, né, para os servidores, porque a gente não sabe quem é que vai assumir, não sabe como é que vai ser o novo superintendente, se ele vai ter a mesma coragem que muitas das vezes a Ariane tinha, né, de enfrentar os trabalhos do Patos Prev, de buscar melhorar, né, o atendimento ao servidor e também fazer com que o Instituto tenha autonomia, né? Não seja capaz de prefeito. Porque lá tem um conselho e esse conselho deliberativo tem que estar funcionando independente de quem esteja no poder. Porque lá, no Patos Prev, está o futuro dos servidores. E a gente espera, né, que o próximo tenha um relacionamento com os servidores, que tenha acesso, né? Que a gente possa ter acesso para resolver as questões que venha a prejudicar os servidores aposentados e também os da ativa, né? Que muitas das vezes precisa do Patos Prev, né, para poder regularizar suas questões. Tem uma nota aqui da CONTE, que traz um documento elaborado pelo consultor jurídico da Confederação José Geraldo de Santana Oliveira, denunciando a pressão irresponsável de empresários do ensino e governos pelo retorno às aulas presenciais sem que a pandemia da Covid-19 esteja sob controle, o que coloca em risco a saúde de trabalhadores, estudantes, familiares e de toda a comunidade. O documento ainda orienta os sindicatos a tomarem todas as medidas administrativas e judiciais necessárias com vista à proteção do direito à saúde. Em conformidade com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde nos últimos 60 dias, o número diário de mortes pela Covid-19 é superior a 1.000. Em 22 de maio, era 21.048. No dia 23 de julho, mais de 83 mil. E mais, dos 26 estados e o Distrito Federal, somente 7. Amapá, Roraima, Alagoas, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe apresenta queda de contaminação e de mortes. 11 encontram-se estáveis. Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso, Roraima, Bahia, Maranhão e Pernambuco. E 9 em curvas ascendentes, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Tocantins, Paraíba, Goiás, Acre, Amapá. E esses dados estarrecedores comprovam que o invisível vírus da Covid-19 continua letal e a desafiar as autoridades políticas e sanitárias brasileiras e, portanto, longe de ser controlado. Até agora, não há vacina nem remédio capaz de controlar. O isolamento social mantém-se na condição de medida mais eficaz na prevenção de sua disseminação, segundo todas as autoridades médicas que respeitam a vida como o bem mais precioso do ser humano. Sem o isolamento social, os números seriam muito mais pior. Em meio a esse cenário, Datesco cresce em proporção descomunal a desarrazoadora e unilateral pressão de empresários do ensino pela retomada imediata das atividades pedagógicas acadêmicas presenciais, providencialmente suspensa desde meados de março, fazendo-no em clara contraposição dos interesses meramente econômicos à preservação da incolumidade física e mental e do bem-estar dos profissionais da educação, professores e administrativos, estudantes, pais, mães e da comunidade que os circula. Esta sanha, com previsíveis deleterias, consequências, passa ao largo daqueles sobre os quais recairão os seus nefastos efeitos, que são os professores, administrativos, estudantes, pais e mães que nem sequer são ouvidos sobre a conveniência ou não de comentada retomada de atividades presenciais. Ninguém mais do que os profissionais de educação, estudantes, pais e mães anseia pela volta à normalidade presencial das atividades pedagógicas e acadêmicas, sem a qual não há aprendizagem e diálogo social profícuos. Sua substituição por atividades remotas e improvisadas, como acontece desde meados de março último, deve-se única e exclusivamente à imperiosa e inadiável necessidade de se efetivar o isolamento social. As atividades remotas, além da improvisação quase generalizada, exclui aqueles que não dispõem de ferramentas adequadas de tecnologia, de comunicação e informação. Triste realidade patente em escolas públicas e na esmagadora maioria de escolas particulares de médio e pequeno porte, com irreparáveis prejuízos para a educação cidadã. Por meio delas, tudo é distante à aula, o convívio, o diálogo e principalmente o aprendizado. Todavia, essa imperiosa necessidade, em nenhuma hipótese, pode se concretizar com a periclitação da vida, que é incontestável nessa quadro de total descontrole da pandemia. Os prejuízos pedagógicos decorrentes da prolongada suspensão das atividades presenciais com programas de reforço efetivo poderão ser recuperados, porém, eventual vida ceifada pelo assodamento de mencionado retorno jamais será devolvida. Os que abraçam essa inoportuna tese, mais apropriadamente seja objeta na condição de gestores educacionais, portanto, responsáveis pela primeira dos direitos fundamentais sociais, deveriam espelhar-se no compromisso social, no bom senso e no empenho em defesa da incolumidade da saúde dos eleitores demonstrados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, na exitosa busca pelo adiamento das eleições municipais designadas para o dia 5 de outubro, próximo vindouro. Insistir nessa tese, nesse momento grave, além de inegável desprezo pela vida dos que integram a comunidade escolar, ou é aposta na impunidade, ou é falta de conhecimento da responsabilidade a que se obrigarão, o que é o menos provável. À luz do que preconiza os artigos 186, 187, 422 e 927 do Código Civil, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, será objetiva, que depende só do ato ilícito, a responsabilidade do estabelecimento de ensino que retomar as atividades pedagógicas acadêmicas presenciais antes do total controle da pandemia do coronavírus. Essa responsabilidade alcançará professores, administrativos, estudantes, pais, mães e demais integrantes diretos da comunidade escolar, quando a eventual danos provocados à sua saúde física, mental e ao bem-estar, abrangendo eventuais internações ou, pior, dos cenários morte. Os citados dispositivos legais assim dispõem. Código Civil. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, sim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. CLT. Artigo 2º. Considerando-se empregador a empresa individual no coletivo que, assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço, acrescenta-se aos dispositivos legais em destaque a recente decisão do STF, tomada em sede de liminar, mais ações diretas de inconstitucionalidade, ADINS 6342, 6343, 6344 e 6346 e outras, afastando por inconstitucionalidade o artigo 29 da medida provisória 927, que se caducou aos 20 de julho corrente, que em absoluto desprezo aos direitos dos trabalhadores excluía do rol das doenças do trabalho a contaminação por coronavírus, artigo 29, os casos de contaminação pelo coronavírus COVID-19, não sendo considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Essa decisão do STF resgata o direito à manutenção do comando de trabalho por 12 meses após o término do auxílio-doença, assegurado pela Lei nº 8213/1991, artigo 118, aos trabalhadores que sofreram acidente de trabalho, no qual se inclui as doenças ocupacionais como coronavírus. E bem, de ver-se que a discutida responsabilidade não se dissipa mediante eventual parecer de autoridades responsáveis pela saúde, considerando possível a retomada das atividades presenciais. Primeiro, porque tal parecer não traz por absoluta impossibilidade zelo de garantia da incolumidade física e mental de todos quantos forem chamados a participar das destacadas atividades. Segundo, porque nenhum estabelecimento de ensino terá condições de demonstrar fiel cumprimento de protocolos de segurança que fundamentarão comentados pareceres. Terceiro, porque a realçada retomada de atividades presenciais em meio à pandemia, ainda que escutada em parecer técnico emitido por autoridade pública, não se revestirá da condição de determinação do poder público, o chamado fato príncipe. Parecer desse já é, na melhor das hipóteses, singir-se-á a condição de possibilidade, desde que cumprido a risca protocolo de biossegurança e não de determinação. Destaque: o estabelecimento que negligenciar a letalidade da pandemia com a retomada de suas atividades presenciais assumirá integralmente todos os riscos que dela advierem. Ante essa nefasta perspectiva de agravamento da pandemia do coronavírus, põe incontestável abuso de direito de empresários de ensino. A CONTEE orienta os sindicatos a ela afiliados que, em cumprimento ao que preconiza o artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, que adotem todas as medidas administrativas e judiciais com vista à proteção do direito à incolumidade física e mental de seus representados, professores e administrativos, propondo-se a ele participar como litisconsorte ativo. Frise-se que muitos sindicatos já tomaram as primeiras medidas judiciais com essa finalidade. Brasília, 23 de julho de 2020, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, CONTEE. Então, sobre essa questão aí, aqui está falando do privado, mas a gente pode levar isso aqui também para o público. Voltar às aulas presenciais sem segurança é matar os trabalhadores, os professores e todos que trabalham na escola, inclusive os alunos, que vai correr grande risco, né? Porque não tem quem segure os alunos do contato físico, tanto com os professores como com os colegas. Então, a gente tem que ter segurança para poder ter aula presencial. Mas desejar, né, aos todos os ouvintes do programa um final de domingo abençoado e uma semana de paz, de saúde para todos nós.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fempe para Todos.